Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus, Filipenses capítulo 2. Quem é que gostaria de ter uma semana onde tudo que você encontrar, a graça de Deus esteja presente? Levanta, fica em pé aqui agora. Pode ficar em pé, é levantar. Vamos orar? Vamos orar por isso? Para Deus nos dar uma semana assim tão boa, que até onde não tenha um pingo de graça, Deus coloque a graça e nos ajude. Não é? Que o nosso sono seja bom essa semana. Que o nosso dormir, o nosso comer, o nosso tomar banho, o nosso levantar, o nosso andar, o nosso conversar. Que Deus coloque conversas boas nas nossas vidas. Porque está tão ruim ter conversa ruim. Não é? Deus colocar a nossa vida cheia de conversas boas, de palavras boas, de doçura. Nós estamos precisando tanto disso. Que Deus coloque tudo de bom. Se você enfrentar até um arrozinho com feijão meio fraco, que Deus coloque a graça ali e você diga, mas que comida maravilhosa, não é? Vamos orar sobre isso aqui agora. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê uma semana cheia da Tua graça. Senhor Deus, cheia do Teu sorriso, cheia das Tuas respostas, responda as nossas orações, Senhor. E nós pedimos agora que o Senhor nos faça boas surpresas, nos dê companhias boas, conversas boas, sentimentos bons para nossas vidas e as vidas dos nossos familiares. Abençoa agora a Tua palavra. E Senhor Deus, eu peço agora pelos enlutados, as pessoas que estão sofrendo agora. Peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a minha conhecida Cleide, lá de Manhumirim, que perdeu o marido ontem. Que o Senhor abençoe a Josiane, abençoe a família da Josiane, a casa dela, as filhas, os genros, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Filipenses capítulo 2, quando nós leremos os versos de 1 a 5. Filipenses capítulo 2, de 1 a 5. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Vamos ler apenas até aí, que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém? Meus irmãos, eu ano passado preguei uma série de mensagens no culto das 6, chamada Deus Majestoso. E aquela série de mensagens abençoou muito a minha vida, porque falava a respeito da majestade de Deus, e uma das questões ligadas à majestade de Deus é a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano. Na doutrina da soberania de Deus, meus irmãos, há tantas coisas importantes. Uma delas, Deus guia as nossas vidas. Deus é soberano para guiar a vida. Ele não permite que a vida vá assim, desgovernada, sem direção. Ele governa, dirige a vida. Outros aspectos também daquela série de mensagens foram muito boas para mim mesmo. E eu digo isso, meus irmãos, porque eu cheguei a uma conclusão sobre, quando eu digo que foi boa para mim mesmo, é que uma grande bênção de que Deus me deu em ser pregador, é que ainda que ninguém esteja escutando, aquilo que eu falo, fala a minha própria alma, porque cada vez que nós reafirmamos as verdades de Deus, as verdades de Deus, elas sempre nos abençoam, sempre. De um tempo para cá eu tenho até brincado, que se todo mundo começar a dormir durante o culto, Mesmo assim, eu quero continuar pregando por causa de mim mesmo que estou acordado. Porque eu preciso ouvir aquilo que é verdade de Deus. Aquela série abençoou muito a minha vida pessoal. Eu queria, meus irmãos, começar uma série que eu pretendo pregar no culto. Já comecei no culto das 6. E acho que nós vamos fazer aqui também a respeito de Jesus incomparável. E por que que eu falei o ano passado sobre Deus majestoso e agora Jesus incomparável? Porque, meus irmãos, nós precisamos muito falar mais sobre e experimentar mais sobre Deus. Nós temos conversado muitos assuntos que são assuntos vazios. São coisas que não edificam. Nossas mentes estão abarrotadas, meus irmãos, cheias de coisas que são inúteis para o viver. Nós estamos, às vezes, com as nossas almas áridas, nossas almas secas, e os assuntos, os temas, o que toma nossa mente, são coisas que não regam a vida, que não nos melhoram, que não nos ajudam a viver, que não nos fortalecem, que não nos põem para diante, que não nos fazem mais inteligentes. Parece que a gente vai emburrecendo. Nós vamos nos tornando assim mais esquisitos. Então eu estou certo que para a minha vida, eu preciso mais de Deus. E agora, meus irmãos, nós queremos aprender mais sobre a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? E o que que Jesus faz na vida? Porque quando nós olhamos para Jesus, a nossa vida melhora. Quando nós recebemos dele, a nossa vida melhora. Ora, nós acabamos de ler um texto aqui que fala a respeito daquilo que Jesus faz e daquilo que nós encontramos na pessoa dele. Você não encontra isso em lugar nenhum, em pessoa nenhuma, só em Jesus. O verso 1 diz que nós encontramos em Cristo motivação. Nós precisamos muito de motivação. Mas não é motivação, meus irmãos, não é palestra motivacional, não. Isso tem até os seus aspectos bons. Alguém é convidado para ir dar uma palestra numa empresa, e dá uma palestra ali, e coloca todo mundo motivado para o trabalho. Eu tenho um amigo que começou a vender um determinado produto, e ia numa determinada reunião dos vendedores daquele produto, e levavam sempre lá um palestrante que era maravilhoso. E aquele palestrante repetia sempre: um bom vendedor, ele trabalha pelo menos 14 horas por dia, pelo menos. Ele sempre repetia aquilo. E aquele palestrante era um palestrante já com uma certa idade, e ele dizia: eu mesmo trabalho pelo menos 14 horas por dia. Irmão, botou aquela turma toda trabalhando para dedéu. Todo mundo trabalhando. Toda semana você escutando: você tem que se alimentar bem, você tem que dormir bem. E tem mesmo, isso é bom se alimentar bem, é bom dormir bem. Mas o interesse da empresa era botar todo mundo trabalhando muito, para vender muito, para ela ganhar muito. Então as palestras motivacionais têm o seu lugar, mas a questão de motivação aqui que nós encontramos em Cristo, que o verso 1 diz, porque se em Cristo nós encontramos alguma motivação, se há em Cristo alguma motivação, porque em Cristo há motivação, porque o texto na verdade quer dizer, uma vez que em Cristo há motivação, então em Cristo nós encontramos uma motivação que não é essa: põe todo mundo para trabalhar para a empresa ganhar. Não é isso. É uma outra coisa, é uma coisa para a alma, é uma coisa de verdade, de dentro para fora. É evidente, meus irmãos, que é muito bom trabalhar motivado, mas não é isso. Aqui é uma motivação no sentido de em Cristo nós encontramos uma exortação, uma chamada que nos corrige e nos anima ao mesmo tempo. Porque Deus quer que nós tenhamos ânimo na vida. Jesus diz: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Jesus venceu o mundo vem, meus irmãos, com a força desanimadora, que é uma coisa terrível. Mas em Jesus nós encontramos motivação. Mas em Jesus nós encontramos também amor. O texto diz exortação de amor. porque nós precisamos muito de sermos amados. E o ruim é que às vezes você não se sente amado. Não se sente amado na família, não se sente amado nem aqui, nem aqui, nem acolá. Às vezes na vida amorosa, na relação de homem com mulher, acontecem algumas coisas que ou o homem ou a mulher se sentem muito mal amados, se sentem muito desvalorizados. Nós precisamos tanto de ter Cristo na vida, para que se falhar algum amor, o amor de Cristo nos constrange e tome as nossas vidas, e ainda que estejamos o amor A, o amor B, o amor de pai, o amor de mãe, o amor da família, o amor de esposa, o amor de marido, seja o que for, o amor de filho, ainda que tenha isso tudo, se faltar o amor de Deus, falta o amor principal. Então em Cristo nós encontramos amor, porque Cristo nos amou, e a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Porque antes de você existir, antes de ter noção de alguma coisa, antes de ter uma inclinação para Deus, Deus já nos amava. Que coisa bacana é o amor de Deus. Em Cristo nós temos isso. Em Cristo, meus irmãos, nós temos também comunhão no Espírito. O que é comunhão no Espírito? Aqui o texto diz Espírito com letra maiúscula. Comunhão no Espírito. Porque há uma comunhão na pessoa do Espírito Santo. Irmãos, essa história de ser crente é entrar realmente numa coisa sobrenatural. Não é uma coisa normal. Nós entramos num relacionamento com o sobrenatural. É uma comunhão com o Espírito Santo. E aquela paz com o Espírito Santo, porque nós paramos de andar em guerra com Deus, mas andamos com o Senhor. Antes a pessoa... Deus chamava para um lado, a pessoa queria outro. Deus chama para uma coisa e a pessoa chama para outra. Deus chama para longe do pecado, a pessoa mergulha no pecado. Parece que Deus é inimigo. Agora, a comunhão no Espírito acontece quando nós temos a paz que vem com Cristo. O relacionamento com Cristo. Em Cristo, nós temos comunhão no Espírito. E aí o texto vai dizer alguma profunda afeição e compaixão. Porque em Cristo, nós somos afeiçoados a Ele. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor com Deus. Nós amamos o nosso Deus. Nós amamos o nosso Deus. Nós gostamos da pessoa do nosso Deus, no sentido de sentir bem com a pessoa de Deus. Deus para nós é tudo para nós. Nós não achamos graça na vida sem Deus. Se tirar Deus da vida, ficou sem graça. Ficou sem graça o quê? Ficou sem graça tudo. Nada presta sem Deus. Sem Deus a vida é um absoluto desastre. É uma absoluta falta de graça. Que graça tem não ter Deus? Que graça tem ganhar uma medalha sem Deus? Que graça tem fazer aniversário sem Deus? Que graça tem comer coisa gostosa sem Deus? Que graça tem ver coisa bonita sem Deus? Porque tudo perde o sentido sem Deus. Ver coisa bonita sem Deus, para quê? Que cachoeira linda, mas não tem Deus. Como é que esse bicho apareceu aqui? Como é que essa cachoeira foi formada? Ah, foi explosão. Foi evoluindo, virou essa coisa linda aí. Que coisa sem graça não ter Deus. Olhar para pensar sobre os olhos de alguém e pensar, mas que coisa esquisita. Isso foi ficando assim com o passar do tempo. Milhares e milhares de pessoas meio cegas, depois foi desenvolvendo a visão, e foi ficando dessa maneira, e foi criando uma ligação do olho com o cérebro, aos poucos, porque no início não era assim, depois de milhares de anos, foi virando essa belezura que está aí. Que a pessoa vê e tem uma conexão com o cérebro automática, o cérebro já faz a leitura de tudo. Irmãos, que graça tem a vida sem Deus? É um vazio, uma coisa esquisita. E as tristezas da vida sem Deus? Que coisa triste, que coisa esquisita. Morreu, e daí? Não fazemos, morreu. Não tem para quem pedir ajuda, não tem um consolo em Deus, não. O negócio é desse jeito. É morreu e ficar revoltado só. Com Deus nós temos consolo. Então nós amamos a Deus. Mas além disso, irmãos, em Cristo tem compaixão, a compaixão dele conosco, porque ele acompanha a nossa dor, acompanha as nossas dificuldades, o nosso sofrimento. Irmãos, em Cristo nós temos tudo que nós necessitamos. Só que Deus nos criou de um jeito, que agora você veja no verso 2. Deus tem aquilo, Jesus tem aquilo que o homem não pode dar. Só que Deus quer que tenhamos um relacionamento com as pessoas também, com as outras pessoas. Por isso que no verso 2 diz assim: completai a minha alegria. Completai. Porque você pode ter Deus, pode ter Cristo, e ter muita motivação, pode ter uma exortação de amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão. E você tem isso tudo? Tem. Mas aí você não tem comunhão com os outros. É como se você tivesse o bolo para cantar o aniversário, mas não tivesse gente para cantar o aniversário com você. E você pega o bolo do aniversário, acende a vela, e começa você mesmo a cantar: parabéns para mim, nessa data querida. No final, com quem será? Com ninguém, não tem ninguém. Mas não tem ninguém. É você, é você. Você não vai casar com ninguém, você vai casar com você mesmo. Então a gente tem que ter alguém. Nas áreas da vida é assim. Você tem um relacionamento com Deus que te preenche a alma. Mas ele diz assim: completai a alegria. E como é que completa a alegria? Agora, é com os outros, ó. Tendo o mesmo modo de pensar. Aqui, meus irmãos, está falando no relacionamento com a igreja de Jesus. Quando a pessoa diz assim: eu não preciso de igreja. Não, não diga isso. Você não se basta. Não é essa a mensagem que a Bíblia tem. Não é esse o ensino que o Senhor tem para nós. Nós precisamos. Nós precisamos, sim, ó. Precisamos ter o mesmo modo de pensar. É difícil pensar que nós teremos o mesmo modo de pensar em certas coisas. Nós não vamos ter o mesmo modo de pensar, por exemplo, com gosto de comida. Uns gostam da coisa doce de melar. O outro gosta da coisa com pouco doce. Uns gostam mesmo é de comida pesada. Uns gostam de linguiça, chouriço, feijoada. Não é assim? Tem gente que quando acorda tem vontade de comer feijão com farinha e ovo. Fazer um feijãozinho com farinha e um ovinho frito no meio. E depois uns 3 litros de leite. Depois tomar uma coisa forte. Comer umas 2 dúzias de bananas. Outras pessoas, quando acordam, acordam para ninguém. Não quer café, não quer leite, quer nada. Não quer biscoito. Umas pessoas, quando acordam, nem acordadas ficaram ainda. Não é verdade? Outros, meus irmãos, gostam de cores fortes. Roupa de cor forte. Outros são discretos. Uns gostam muito de um jeito, outros gostam de outro. Nós não pensamos a mesma coisa nesse sentido de gosto. Nesse sentido, não. E se tivermos de tomar uma decisão aqui agora, a respeito de certos assuntos, nós não vamos pensar iguais de maneira nenhuma. De jeito nenhum. Se nós tivermos de tomar uma decisão aqui sobre certas coisas, formos ouvir a cada um vai dar uma opinião tão diferente da do outro, e na convicção de que a sua é a melhor opinião. Mas, irmãos, não é isso que a Bíblia está pedindo de nós. A Bíblia não está pedindo que nós pensemos tudo igual a respeito de tudo. Porque não existe uniformidade. Existe, meus irmãos, diversidade. Unidade na diversidade. Nós somos diferentes, mas tem coisas que nós somos unidos. Nas questões principais da vida, a respeito da obra de Deus, a respeito de fazer a vontade do Senhor, é aquele mesmo modo de pensar. Outra coisa, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. o mesmo amor, crente, seja ele da personalidade que tiver, ele acaba sendo uma pessoa amorosa. Crente de verdade é amoroso. Não existe esse negócio de crente de verdade mesmo e frio. Nós precisamos amar a igreja, precisamos amar os nossos amigos, amar as pessoas, amar a família. Não adianta ter em Cristo tudo, a comunhão, o amor de Cristo na sua vida, receber o amor de Cristo, mas não dar o amor de Cristo. Para ser uma coisa completa, você recebe comunhão, você recebe da parte de Deus, está unido a Cristo, mas você também está ligado aos outros. Então você recebe de Cristo, porque diz o verso anterior, que tem exortação de amor em Cristo, mas aí você também ama. Porque receber o amor de Deus, todo mundo quer. Mas nós precisamos amar também. Irmãos, quanto mais se ama, mais você tem amor para dar. É interessante isso. A mulher começa a amamentar o bebê. E se ela para de dar o leite materno, o que, que vai acontecendo? A gente diz que o leite secou. Porque dá pouco, amamenta pouco, então vai deixando de ter leite. A mulher que está amamentando pode estar com muito leite. Se for parando de amamentar, se for diminuindo, o organismo começa a produzir menos. Na sua vida e na minha vida, se nós começamos a receber muito amor de Deus, é natural que nós também amemos. E você pode amar. Nós precisávamos, irmãos, tomar uns 4 comprimidos de amor. De manhã, uns 4, meio-dia, uns 4 de tarde, uns 4 antes de dormir. Ficar entupido de remédio, de amor. Uns comprimidinhos, assim, de Jesus na vida. Esse não faz mal. Agora, se nós estamos em Cristo, tem que completar, ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Um só Espírito. Um só Espírito. Você unido, unida ao povo de Deus, num só Espírito. E agora, a palavra Espírito vem com letra minúscula. Lá em cima, nós temos comunhão no Espírito. Comunhão no Espírito Santo. É o Espírito Santo. Agora aqui, devemos ter comunhão no Espírito, com letra minúscula, porque é o meu Espírito tendo comunhão com o seu Espírito. É o seu Espírito tendo comunhão com o Espírito de quem está do lado. Fala com a pessoa assim: nosso espírito tem que ter comunhão. Agora, se você, quando a pessoa diz, nosso espírito tem que ter comunhão, você pensou, sai para lá, rapaz. A obra em você precisa ser mais forte. O que, que é o espírito ter comunhão com o espírito do outro? Um só espírito. É, não é espírito assim, um espírito. É o meu espírito voando por aí? Ou... Não é isso não. E o espírito, um espírito de uma entidade, não é isso não. Comunhão no espírito, nós somos corpo e alma, ou corpo e espírito. E tem gente que diz, é corpo, alma e espírito. Pois é, mas alma e espírito são sinônimos. Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está falando do íntimo, do homem interior. É sinônimo. Tem gente que diz que não, que a alma são as nossas emoções, o espírito é outra coisa. Não, isso é especulação. Alma e espírito é a mesma coisa. Mas se você pensa diferente, também não vão brigar não. Então você fica com corpo, alma e espírito. Então você tem corpo, alma e espírito, eu também tenho, mas para mim o meu corpo, o alma e o meu espírito é a mesma coisa. Porque Jesus não disse, o que adianta o homem perder, ganhar o mundo inteiro e perder seu espírito, perder sua alma? É o homem interior, é o homem espiritual. É o íntimo. É você, sem, é você a parte não matéria. Esse nosso ser interior, ele tem que estar em comunhão com os outros. Nós cantamos agora no culto das seis, no final, tão bonito. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Tudo é um, uma só fé, um só Salvador. É tudo junto. Quando nós estamos juntos assim, irmãos, e aquela expressão de Juízes acerca do povo, que diz assim, que o povo se reuniu como se fosse um só homem, é um só Espírito, é aquela mesma adoração, todo mundo adorando ao mesmo Deus, todo mundo suplicando a Deus junto, todo mundo com aquele Espírito, aquela consciência de que é carente, porque nós somos todos carentes. Então nós estamos num espírito comum. Por que que às vezes a pessoa está na igreja, está num culto, e ela não consegue se sentir bem de jeito nenhum? Por quê? Por que que tudo incomoda? Por que que às vezes dá uma coisa ruim? O culto está ali uma bênção, estão cantando a respeito de Jesus, os crentes estão ali maravilhados cantando sobre Jesus, e a pessoa está incomodada. Aquilo não está bom. A palavra de Deus vai sendo pregada, algumas pessoas vão recebendo aquilo, e outras vão assim sentindo mal-estar com aquilo. No momento de oração, uma pessoa se sente abençoada. Aquele momento de busca, de contato com Deus, de entrega. E outros estão assim, outras pessoas estão sentindo aquele mal-estar na oração. Sabe o que é isso, irmãos? Isso aí não é outra coisa, não. Isso aí é incompatibilidade espiritual. É o espírito incompatível com aquele espírito reinante no lugar. Dominante. Você entende o que eu estou falando? O espírito dominante é o Espírito Santo. O espírito, a alma, a vida dos crentes estão ali em comunhão no Espírito. E em comunhão espiritual uns com os outros. Mas a pessoa que está com espírito, que não é um espírito, que tem comunhão com Deus, o ambiente fica estreito, ruim. Você sabe que eu tenho percebido? Às vezes a pessoa, por exemplo, não consegue sossegar num culto. Isso é um troço espiritual, irmãos. A pessoa levanta, dá sede, dá vontade de tomar, dá vontade de beber água, outra hora dá vontade no banheiro, outra hora volta a ter sede de novo, outra hora volta a vontade no banheiro outra vez. É um descontrole. Parece que está com algum problema, alguma incontinência. Aí chega numa festa, por exemplo, a balada está acontecendo, a pessoa não sente nada. Não sente tonteira, não sente dor nas pernas, não sente nada não. Agora se põe em pé para orar, vamos orar, mas que senta e levanta, hein? Senta e levanta, o que é isso? O som da balada pega bem para a pessoa, não tem nada incomodando não. Agora, mas esse hino de novo, só canta esse hino aqui, né? Esse, só canta esse cântico, só tem esse cântico aqui, mas lá na balada também só tem aquele. É só aquele. A pessoa está numa incompatibilidade espiritual. Agora, meus irmãos, a unidade dos crentes, a unidade espiritual é um negócio maravilhoso, porque nós aquecemos uns aos outros. Nós aquecemos uns aos outros. Nós somos muito semelhantes, meus irmãos. Nós somos muito parecidos. E quando acende uma brasa aqui, outra está perto, acende ali, as brasas juntas formam aquele fogaréu todo. Um só Espírito. Coisa boa é nós participarmos de culto com gente crente para valer. Porque aí é da nossa natureza, está normal para nós. É um peixe de água salgada na água salgada. É um peixe de água doce na água doce, é compatível. Não é você pegar um peixe de água salgada e botar num aquário com água doce. Ele fica incompatível. A comunhão no Espírito é aquele sentimento de que abençoa, tem dia que você não sabe explicar. Você não sabe explicar o que, que teve naquele culto. Você só sabe que você foi abençoado. Você só sabe que você foi abençoada. Meu irmão, esse negócio de comunhão dos crentes é uma coisa tão maravilhosa. Você sente as coisas dos crentes diferente mesmo. O avião da Chapecoense caiu. E aí, o pastor Pedro Moura, que já pregou aqui na igreja, foi meu professor, nosso amigo, mandou uma mensagem para o Facebook da Cristiane. E disse lá, pedindo orações pelo jogador Neto. Pelo jogador Neto. E disse que o Neto é neto de um pastor batista, que é membro, o Neto membro da Igreja Batista lá de Chapecó, e assim, e o pastor Pedro Moura disse que o avô dele é amigo dele. Agora veja, o pastor, avô do Neto, é amigo do pastor Pedro, que é meu amigo. E a Cristiane descobre naquele dia que o Neto é primo da Rosângela aqui de nossa igreja, do Cláudio. Aí ela recebe a mensagem. Todo mundo, o Brasil todo, estava chocado com o que aconteceu com o avião da Chapecoense, com as vidas perdidas. Todo mundo lamentando por todo mundo. Mas na hora que veio aquela mensagem lá para orar pelo Neto, que é neto de um pastor batista, etc. e tal, membro da Igreja Batista, a Cristiane simplesmente pegou aquela publicação e republicou. Não comentou nada, não. Ela olhou na hora, primo da Rosângela, vamos orar por esse rapaz, neto do pastor fulano de tal, membro da Igreja Batista, meu, publicou. Daqui a pouco, uma pessoa comenta, ela pediu para orar pelo neto, não é isso? O pedido era para orar pelo neto. Uma pessoa foi e disse assim, oremos por todos. Oremos por todos. Aí depois, vem uma outra pessoa, também para dar uma palavra de bênção, e disse assim, mais ou menos assim, que a gente não deve orar só pelos crentes, que nós devemos orar por todo mundo, alguma coisa assim. Mas deu lá uma farpinha também lá, soltou lá uma farpinha, que eu, graças a Deus, não estou lembrando. Que é bom a gente não lembrar dessas coisas. Aí daqui a pouco veio um pastor, também para abençoar, e disse assim, irmãozinho, vírgula, se você está pedindo oração pelo neto só porque ele é crente, vírgula, você não entendeu nada. Irmão, de fato nós não entendemos nada. Eu fiquei sem entender também. Realmente eu fiquei sem entender. A Cristiane falou comigo, eu estou aqui com toda pureza aqui, fazendo um pedido de oração, que eu estou chocada com o negócio. Nós já oramos por todo mundo, é para orar por todo mundo, mas agora ainda vem essa ainda. Que ele é primo da Rosângela. Ele é neto do pastor lá. Eu estou querendo que ore por ele, é claro que eu quero que ore pelos outros também, eu estou pedindo oração por ele aqui. Ah, você quer saber de uma coisa? Eu vou tirar isso daqui, que daqui a pouco eu estou me aborrecendo aqui, hoje eu estou chateada com a coisa. Vou ficar me chateando agora com os crentes que querem dar lição de moral assim, porque meus irmãos, tem uma turma que gosta de pregar, rapaz. Mas não é pregar assim, abrir a Bíblia e pregar, não. É uma pregação esquisita, às avessas. Um negócio escalafobético, uma coisa que não edifica ninguém, não traz vida. Só a pessoa que fica se sentindo sabidona. Que deu fora nos outros, não tem isso. A pessoa se sente mais do que os outros. Falei mesmo, e pá. E ela está achando que aquilo é inteligente, igual o outro. Irmãozinho, você não entendeu nada. Ele deve ter se sentido acima do irmãozinho, dos outros irmãozinhos. Que estava pedindo oração lá pelo neto. Irmãos, agora presta atenção numa coisa, vamos pé no chão agora. Pediu pelo neto, pediu por todo mundo, oramos por todo mundo. Mas vamos aqui na vida real. Quando eu, um pastor, leio que um neto de um pastor caiu com o avião, caiu onde ele estava, com ele, é evidente, meus irmãos, que eu sinto aquilo diferente. Mas não é só comigo não, é com você também. Você, antes de ser mãe, via uma coisa acontecendo com um jovem, com um menino, com uma menina. Depois de mãe, você vê diferente. Por quê? Porque você tem espírito de mãe. Você tem o sentir de mãe, é diferente. A minha mãe é assim. Jogo do Brasil. Fazem falta num jogador da seleção, ele fica rolando lá com a mão na canela, sofrendo. A minha mãe diz assim, imagina a mãe dele, coitada, vendo uma cena dessa aí, ó. Ela aqui no Brasil, o filho dela numa distância dessa, ela não podendo fazer nada por ele. A minha mãe pensa em todas as mães, ela tem uma comunhão mundial com as mães. Entendeu? Se ela souber, por exemplo, que um rapaz, agora há poucos dias lá em Manhumirim, um rapaz matou um outro rapaz, ela pensou na mãe dos dois. Ela diz, coitada da mãe do que morreu, e coitada da mãe do que matou. Então ela tem uma comunhão com as mães. Você é pai, é a mesma coisa. Antes você dirigia carro, e você via uma mulher com a criancinha para atravessar a rua. Você, não vou dizer que você não tinha sensibilidade, mas a sua sensibilidade muda quando você acompanha a sua esposa grávida, a gravidez dela, ela ganhando neném. Quando você tem a experiência, você vai freando de longe, vai fazendo com a mãozinha. Quando eu vejo alguém na frente, que vai ter uma mulher com criança, e a pessoa põe a mão para fora e vai fazendo assim, eu penso, é pai. É pai. É diferente, meus irmãos. Você não olha a vida do mesmo jeito, não. Quando você é crente, você tem uma liga, uma cola com os crentes que é diferente e não é anormal, não. É normal. Eu uma vez fui visitar uma cadeia e havia sido assassinado aqui no Rio de Janeiro, morto num tiroteio com a polícia, um conhecido traficante. E quando eu cheguei lá para visitar a pessoa, ele disse para mim, a cadeia está de luto, ninguém fala nada hoje, silêncio total. Eu disse, por quê? Um companheiro tombou em batalha. Ele estava em comunhão com o cara, estava ligado ao cara. Se dissesse, não, a polícia morreu todo mundo, ele não estava sentido. Ele estava tendo comunhão com aquele que é compatível com o espírito dele. Isso é assim em tudo na vida, meus irmãos. Pode até dar uma liçãozinha de moral. Meu irmãozinho, você não entendeu nada. Não, eu entendi o que você quer dizer. A gente deve orar por todo mundo. Mas você também não entendeu uma outra parte. Não entendeu. Irmãos, comunhão no Espírito. Parece que um pedacinho dos outros crentes fazem parte da sua vida. E a sua vida tem um pedacinho que faz parte de todo mundo. O que acontece? Eu sempre que vejo biscoito, esse biscoito aí, maisenazinho, esse biscoitinho da capinha vermelha. Irmãos, eu vejo esse biscoito e eu lembro da minha irmã mais velha. Mas não tem jeito. Por quê? Porque quando a gente era criança, a minha irmã tinha lá em casa uma leiteirinha. Ela pegava aquela leiteirinha, colocava leite com café e pegava o biscoito de maisena. E às vezes a gente ficava em cima da cama do pai e da mãe, ou da cama um do outro lá, ou no sofá. E eu tenho a lembrança da gente comendo o biscoito de maisena, molhando no café com leite e comendo. Uma vez eu contei isso aqui, uma menina da igreja falou assim, que nojo. Depois do culto, ela fez um nojo tão enojado, que eu perguntei para ela assim, e se você come assim, toma um café com leite e come um biscoito? Aí sim, eu falei, você sabe que dentro da sua boca vira aquele nojo? Eu falei, que nojo. Dentro da sua boca vira aquele nojo. A gente come a comida, mas já viu que botar a mão na comida para lavar a panela dá nojo? cérebro da gente é um troço doido, né? O mesmo arroz que você comeu, se for mexer ele com água na panela para limpar, você sente nojo. Então para de comer. Come não, porque é um nojo. Então minha irmã pegava aquilo, café com leite, e botava às vezes, jogava o biscoito dentro e comia com colher. Toda vez que eu vejo o tal do biscoito de maizena, eu lembro da minha irmã. Aí dá vontade de comer biscoito de maizena, café com leite. Na vida da gente tem um monte de coisa assim ligada aos irmãos da gente. Ligada às irmãs. Às vezes eu estou conversando com alguém, parece que eu vejo a minha irmã ali. Eu tenho essa experiência direto. Vou comer um pedaço de alguma coisa, eu lembro de alguma coisa ligada às minhas irmãs. Eu sei os pedaços de frango que as minhas irmãs gostam. Eu sei o pedaço de frango que elas gostam. Agora preste atenção. Por que que tem isso? Que nós temos uma ligação de irmãos. Irmão sanguíneo. Filho do mesmo pai, da mesma mãe, criado na mesma casa. Ou criados na mesma casa. Olha só, nós temos um tipo de comunhão ali que é diferente de tudo. Por causa das experiências que você viveu junto. E aquelas pessoas, elas têm coisas que as outras não têm. Eu só comi biscoito de maizena com café com leite com as minhas irmãs. Eu só levei uns tapas coletivos dos meus pais com as minhas irmãs. Entendeu? Não tem aquele coro coletivo assim? Aquele passa-régua geral? Eu já tomei uns tapas junto com as minhas irmãs. As minhas irmãs tomaram uns tapas em meu nome. Porque elas eram mais velhas do que eu. Coisa esquisita. Em meu nome. Porque ali na distribuição, às vezes sobra para quem é mais forte. Na distribuição da bênção, né? Quem tem mais condições de receber, recebe. E às vezes quem não está pronto para receber, recebe menos. Então as minhas irmãs estavam mais prontas do que eu, elas receberam mais bênçãos do que eu em alguns momentos. Na nossa vida de crente, tem coisa que você e os crentes têm iguais. O mesmo Pai, a mesma Bíblia, a mesma mensagem, a mesma busca, o mesmo quebrantamento. Quando nós olhamos alguém se entregando a Cristo, você passou por aquilo, você tem uma afinidade, uma comunhão espiritual com aquilo que está acontecendo. Irmãos, Deus quer uma obra completa nas nossas vidas. Jesus nos dá aquilo que ninguém pode dar. E nós compartilhamos e vivemos como igreja, juntos, no mesmo espírito. Alguém pode dizer, a gente não precisa de igreja. Não, não precisa sim, meu irmão. O gravetinho, longe da fogueira, ele se apaga. Mas na fogueira, ele pega fogo junto. Nós pegamos fogo junto com os nossos irmãos. Mesma comunhão, mesmo espírito, mesmo amor. Continue firme na igreja e deixa Deus completar uma obra na sua vida. Deixa Deus abrir você para ser uma bênção nas vidas das pessoas e as pessoas na sua vida. Senhor Deus, estabeleça a tua vontade, estabeleça teu reino. Estabeleça tua obra, Senhor Deus, faça prosperar na vida de quem ergueu as suas mãos agora. Nós pedimos também, Senhor Deus, que o amor do Senhor nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito esteja sobre todos, hoje e sempre. Amém e amém.